Vamos lá, mais um show sobre Hanukkah. Hanukkah representa a vitória, a grande vitória, na verdade, que teve o povo de Israel contra o Império Grego. Isso de forma militar. Contudo, a Gemara pergunta, quando a Gemara pergunta, traz em Masechet Shabbat, Tratado de Shabbat, faz a famosa pergunta, Mai Hanukkah, que é Hanukkah? Certo, Michael ontem comentou que ele já tinha estudado essa subia. Então, ela não fala nada, praticamente, sobre essa guerra. Não comenta nada, só que aqui diz, a Gemara se foca onde? No milagre do pote de azeite. Diz, quando entraram os gregos no templo, e eles profanaram e impurificaram todos os azeites que tinha lá, quando venceu o reinado da casa do Hashmonaim e expulsaram eles, procuraram e encontraram tão somente um pote de azeite. E esse azeite estava com o lacre intacto do sumo sacerdote. E ele poderia durar somente por um dia. E aconteceu um milagre e durou 8 dias. Ponto. Isso que a Gemara nos conta. Se a Gemara na prática fala sobre o quê? Sobre o azeite. Focaliza, foca e pontua o azeite. O milagre do azeite, ele expressa a essência básica de Hanukkah. Então pergunta, quando pergunta a Gemara, que é Hanukkah? A explicação, qual a essência verdadeira, qual o sentido verdadeiro de Hanukkah? E a resposta sobre isto é que a essência verdadeira de Hanukkah é o milagre do pote de azeite. Que encontraram um pote de azeite, que o pote de azeite durou 8 dias. Primeiro que sobrou um intacto, inabalável, já por si só saiu um milagre. Já os caras se dedicaram a profanar tudo de forma sistemática, então que sobre um que não perceberam não teria lógica. Não é que profanaram 2, 3, profanaram todos, trouxeram ídolos. Eles, a ideia da filosofia não era destruir, não queriam destruir nada. Eles podiam ter destruído o Beit HaMikdash, podiam ter destruído a Arona Kodesh, podiam ter destruído
esse é o grande milagre.
Não, é um milagre. Não é normal, natural e lógico.
Comparado que...
Quando você vai sistematicamente, vamos dizer assim, você vai sistematicamente assaltar um banco, pegar todos os caixas de segurança, como chama, os cofres. Se você vai pegar todos os cofres, você pega todos. Sim, você não esquece um.
Por algum motivo passou.
Não, mas você tinha tempo tranquilo, tinha tempo de sobra. Não é que por um tempo passou, bom, tem um tempo que sai rápido que eu vou pegar a gente. Está trabalhando à vontade.
Teve uma ajuda divina para isso, com certeza. Um milagre.
E o que é milagre? Ajuda divina. Algo que não acontece de forma natural.
Inexplicável.
Não, não é questão de inexplicável. É questão de algo que não é natural. Um milagre é algo que não é natural. Então vamos lá, vamos voltar então um pouquinho para a história da Gemara. A Gemara descreve a entrada dos gregos no Beit HaMikdash, e lá não tem nenhuma insinuação sobre o fato de que eles destruíram ou lesaram algum dos objetos do Beit HaMikdash. A Gemara não nos conta nada sequer de forma insinuante. Nada. Não, eles entraram e devastaram, destruíram, quebraram, nada. Eles entraram e impurificaram. O que aconteceu aqui foi impurificação, somente. Não temos nenhuma lembrança justamente de que eles, inclusive de alguma maneira, atrapalharam o funcionamento do Beit HaMikdash. O altar estava lá, a menorá estava lá, a pia estava lá, a mesa estava lá, tudo estava lá. Podia trabalhar normalmente. O que eles focaram, simplesmente impurificar os azeites. Eles queriam simplesmente isso, tirar essa santidade. Não derramaram os azeites, não destruíram os potes. O cara podia ter vindo com uma marreta, e cada pote que estava no caminho, plaf, 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 acabava com tudo de uma vez. Com potes, com azeite, com tudo. Eles simplesmente impurificaram. não atrapalhava para os judeus, para os gregos, que os judeus servissem a Deus no Beit HaMikdash ou acendessem lá as velas da menorá. Atrapalhava para eles simplesmente que eles utilizavam azeite puro, que eles utilizavam pureza, que eles de alguma maneira, o que queriam era corromper a pureza. Eles queriam simplesmente impurificar aquela situação imaculada de Am Israel, e isso que eles queriam atingir. Simplesmente. Então se explica nos livros mais profundos de Kabbalah, etc., o que azeite representa? Ele representa sabedoria. O azeite representa sabedoria. Que foi o que você perguntou ontem. Na prática...
Era outra coisa, né?
Que penetrava em tudo.
Não, mas é o seu... O azeite que a gente viu ontem.
Que azeite, ontem falamos que o azeite tinha a característica de penetrar em tudo.
Não, mas...
Que se mantinha separado.
Como...
Não. Se mantinha separado. Penetrava em tudo, penetra em tudo, mas ele se mantém separado. Foi o que falamos ontem. Você está confundindo com algum outro churro que você ouviu?
Bom, a inteligência?
Sabedoria. Então, na prática, isso está insinuado na Guimará. O tratado de Menachot, certo? Está trazido uma vez que estamos acostumados com gemenzait, com azeite de oliva, que diz, eles têm sabedoria. Assim diz a Guimará. Então, o que, que temos aqui? Nós temos um vínculo entre azeite com sabedoria. Assim diz a Guimará em Masajet Menachot, Daf Pei Hei Amud Bet, que se refere que o azeite no povo de Israel representa a sabedoria da Torá. Como está escrito, que Ichokmatchem Ubinatchem Leniami. Pois ela é vossa sabedoria e entendimento aos olhos dos povos. E os povos, como descreve o povo de Israel? O povo do livro. Justamente essa é uma das principais características. E aqui era a guerra dos gregos contra Israel. Sobre a pureza da sabedoria da Torá. Quando a pessoa acredita na Torá de forma pura e plena. Esta batalha se expressa no fato de que os gregos impurificaram os azeites. Por que eles impurificaram os azeites? Eles queriam poder ter, como falamos agora há pouco, destruídos, como chama? Os potes, que era muito mais fácil do que tirar o lacre. Não, eles fizeram questão de deixar o azeite. Só
sem lacre.
Sem lacre. O fundamento do povo de Israel era acender a menorá com azeite puro. E isto não tem sequer nenhuma lógica. Tem que acender a menorá, acende. Quando você vai acender a Hanukkah, o que, que diz? Alahá claramente. Todos os azeites servem, desde que a chama seja boa. Não chama a chama escura, preta, aquele. Como se diz? De óleo de motor.
Óleo diesel.
Certo? Então, não tem nenhuma lógica. O azeite, ele servia para quê?
Combustível.
Shemen lamaor. O azeite para iluminar. Para iluminar, não me faz nenhuma diferença se ele é puro ou impuro. Quando eu quero iluminar, o que, que eu preciso?
Combustível.
Combustível. O azeite é um combustível. Então qual é o problema? O que me importa se o azeite é puro ou impuro? Este é o ponto aqui. Que diferença faz para mim o azeite ser puro ou impuro? Tem alguma diferença na prática? Não. Todo o assunto da pureza ou impureza, todo o assunto da impureza, aqui no caso, como diz o Rambam, não são das coisas que o intelecto humano consegue captar, consegue entender. O que significa azeite puro? Ou azeite impuro? Não, para nós não faz diferença nenhuma. Racionalmente não muda nada. O que que muda?
Não.
Se você vai acender do mesmo jeito. Você vai ver a cor, pode ser até a cor do mesmo jeito. A densidade do mesmo jeito. Só um é puro e outro não. Isso é um conceito que é difícil até de mensurar, de descrever. E isso é chamado, como diz o próprio Rambam, é chamado de dogma. É um dogma. Uma coisa que é assim, por quê? Porque Deus quer. Ponto. Não tem outra explicação, não tem outra lógica. Então, mais ainda, certo? Que devemos ser cuidadosos com o acendimento da menorá com azeite puro, justamente. Isto é uma coisa que é totalmente ilógica. Que o azeite seja puro já é uma coisa que não entendemos. E agora que justamente a menorá tem que ser acesa com esse azeite, pior ainda. Que muda? Se o que eu quero da menorá é o quê? A luz. Então, em contraposição, surgiram os gregos contra esta regra, contra esta base alógica, ou supralógica, certo? Do azeite no povo de Israel. Ou seja, a sabedoria da Torá. Contra essa parte mais íntima. A Torá, como falamos, está ligada com a sabedoria. E assim também, nesta condição, ela se capta onde? Como capta a sabedoria? Através do intelecto. Através da cabeça. Ela, na prática, foi dada como uma coisa que se entende somente através da lógica, através do intelecto. E ela mesma obriga de ser estudada, ela requer ser estudada, entendida, analisada, da mesma forma que nós estudamos e entendemos, analisamos qualquer outro tipo de sabedoria, de conhecimento. Nós devemos estudar, devemos nos aprofundar, devemos simplesmente relacionar uma coisa com outra, analisar, questionar, justificar. Quando você estuda, o que você faz? Você faz tudo isso. Até que quando você encontrou todas as respostas para todas as perguntas, você diz que aí você sabe. Até lá você conhece, aí você sabe. Certo? Então, da mesma forma, por exemplo, o rabino, quando determina, estabelece uma halakha, ele precisa esclarecer bem no seu intelecto, na sua lógica, na sua cabeça. Coitado dele, se ele vai fazer uma halakha, simplesmente porque eu acho. Ninguém perguntou o que você acha. Pode ou não pode? Você pode falar, não sei. Mas não pode falar, eu acho. Tachas. Você pode dizer para a pessoa, olha, eu não sei. É uma dúvida, uma discussão. Aquele caso que eu comentei outro dia sobre o tefilim, que o rabino falou, é uma discussão. Você quer pôr essa discussão? Coloca uma discussão já. Na prática, tem opiniões que dizem que é kasher. Mas tem opiniões que dizem que não. Você quer arriscar ou você quer ter certeza que está cumprindo com a vontade de Deus? É simples. Então, esse conceito é justamente uma questão de saber. Então, mesmo aqui, no nosso caso, mesmo assim, a Torá tem uma base acima da lógica. Ou seja, quando eu estudo a Torá, eu tenho que entender. Eu tenho que captar, tenho que racionalizar, tenho que saber do que se trata. Mas, por outro lado, eu tenho que também saber aceitar, independentemente se não sei, se não entendi. Me lembro, por exemplo, uma questão simples e prática. Quando estava na yeshiva, acontecia comigo, estava estudando, e eu sempre vinha para o rabino, quando ele dava um show, como você, não entendi. Como diz aqui uma coisa, lá diz outra, não entendi. Não entendi, não entendi, quero entender, não entendi, quero entender, não entendi, quero entender. O rabino me respondeu uma vez, e o que é se você não entendeu? O que muda? Todo você tem que entender? Essa hora me marcou. Aí eu perguntei, aí depois com o tempo entendi, ele me deu uma aula prática do que significa saber aceitar. É verdade. Eu não entendi, mas eu tenho que saber aceitar. Eu devo saber aceitar. Muitas vezes acontece com todos e cada um de nós. A gente quer entender. É bom. Tem que entender para saber o que fazer, como fazer, o que Deus espera de nós. Temos exceções, temos situações que fogem à regra. Mas tem que saber aceitar. Isso é uma coisa acima da lógica. Tem um conceito extra racional na Torá. Um Yehudi, ele sabe que a Torá, na sua verdadeira essência, é que é a sabedoria de Deus. Então, se eu não consigo entender a sabedoria de Deus, é o mais lógico e humanamente certo. Por quê? Eu tenho que entender a Deus. Coitado do Deus que precisa da minha aprovação. Ou seja, na prática, eu tenho que saber aceitar, porque são conceitos diferentes. E a sabedoria divina, algo que está totalmente acima do meu entendimento, do meu intelecto. Só que a Kadosh Baruch Hu, ele colocou, ele investiu a sua sabedoria ilimitada, etc., num lebush sikhli, numa vestimenta racional, que mesmo que nós podemos entendê-la e captá-la com nossa inteligência, quando o Yehudi se dirige à Torá, baseado num caminho de Kedushah, ele tem que ter também humildade e submissão, que é pureza. Isso é puro. Quando você fala, compara muitas vezes pureza com inocência. Certo? Não tem misturado a malandragem, não tem misturado segundas intenções. Certo? Então, na mesma coisa aqui com a Kadosh Baruch Hu, com a Torá. A gente tem que saber aceitar. Eu tenho que tentar entender, mas tenho que saber aceitar. Então, quando um Yehudi estuda, certo? Diversas ideias do Talmud. Por exemplo, a discussão de Abaye e Rava. Ou de Beit Shammai e Beit Hillel. São opções, oposições. Rav e Shmuel, são posições, colocações opostas, antagônicas uma da outra. É só um dizer que pode e que outro diz que não pode. Certo? Nós já explicamos isso. Que é o exemplo da moeda, cara e coroa. São duas, cada um está olhando do outro lado. Então, ele não percebe, ele não sente a si próprio como alguém que está se apoiando ao lado deles. Nós entendemos que a lógica destes sábios, Tanaim, Amoraim, Geonim, mesmo que eram seres humanos, é um intelecto puro, uma perspectiva pura. E o que? Como está escrito, Eilu veilu, divrei Elokim Chaim. Tanto um quanto o outro são as palavras de Deus vivo. Ou seja, cada um deles não está falando bobagem. Quando ele diz que ele acha que a Hanukkah se acende de direita para a esquerda, ou que vou acrescentando e outro diz que vai diminuindo, não é que um acha que o outro não presta. Mas cada um está olhando o quê? A vontade de Deus. É isto a sabedoria de Deus. O que que Deus quer de mim? Eles estudaram Torá submissos totalmente a Deus. Isso, simplesmente, o que, que Deus espera de mim? O que, que Deus quer de mim? Quando, com esta mitzvah, com esta alahá, com este pasuk, o que, que a gente está esperando de mim? O estudo deles era simplesmente a Torá como sabedoria divina, não sou eu. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir pessoas que dizem estudo Guimarães porque me faz inteligente. Me ensina, como chama? Analítica. Guimarães me ensina a raciocinar. Pode ser que Guimarães te ensina a raciocinar, mas não é por isso que se estuda. Se estuda por quê? Porque Deus quer. Se estuda por quê? Porque essa vontade de ser. Porque através disto você está trazendo luz ao mundo. Se você sai com um benefício, melhor para você, mas não é por isso que você faz. Não está visualizando o benefício. Está visualizando o quê? A vontade de Deus. Ah, e como dá para separar? É muito simples. A pessoa quando diz que faz a pessoa com por recompensa. Não é pela recompensa. Mas a recompensa, entre aspas, é uma consequência natural e lógica. Por exemplo, vamos dizer que você na tua empresa institui que o diretor tem um benefício e vai ter carro à disposição, certo? Por quê? Porque ele se dedica, ele vai daqui para lei, etc. Então a tua empresa vai dar a bater impostos, um benefício adicional. Então o carro não é dele, o carro na verdade de quem é? Da empresa, mas ele usa. E automaticamente a empresa que paga o seguro, a empresa que paga a gasolina, a empresa que paga a prestação, a empresa que paga a manutenção, tudo mais. O que que ele tem aqui? O carro. O que representa para ele o carro? Uma recompensa ou um benefício adicional? Um benefício adicional. A recompensa dele é o salário. Simples. O carro para ele é um benefício adicional. Ele não trabalha para o carro, ele não depende, mas por que não? Então, todo, por isso que dizem os sábios, quando Deus te dá recompensa aqui neste mundo, está te dando um benefício adicional. Não é recompensa. A recompensa é no mundo vindouro. Lá a verdadeira recompensa do cumprimento das mitzvot, da Torá. Ou seja, no sentido mais amplo do conceito, nós estudamos a Torá por Deus, para Deus e de Deus. Tudo com Hashem. Por isso que simplesmente estas diversas perspectivas lógicas simplesmente se dirigem à verdade da Torá e vão ser como se fosse parte da Torá. E nós estudamos como que os dois estão certos. Ah, mas um fala assim, outro fala assado, os dois estão certos. Por isso que também o Yehudi que estuda, ele se consagra e se purifica. Para quê? Para poder ter o mérito de que a cabeça dele seja um recipiente para a Torá. Ele tem que se consagrar. Muitas vezes você vê, a pessoa estuda, a pessoa vai no shiur e não capta nada. Entra para um lado, sai para o outro. O que você aprendeu? Ah, eu vi um shiur interessante. Ele sai com que o shiur é interessante, mas não leva. A pergunta é, quando você sai do shiur, o que você leva? Muitos dias vão no shiur e levam um pekale. Sabe o que é o pekale? Pacotinho. Dia come e bebe, sobrou muito, então a mulher, a dona de casa, dá um pouquinho para cada um para levar. Então, o que ele leva é um pekale.
É o pekale.
Então, isto daqui, os gregos não conseguiam entender. Não conseguiam aceitar. Que a gente aceite a Torá e que a Torá diz está certo. Um exemplo prático. Ah, mas eu não entendo, não concordo. Tá bom, você tem um problema. Mas não muda por isso. O fato de você não entender, o fato de você não concordar, não te exime do estudo, do cumprimento, da ação, do compromisso, etc. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não entenda, isso não muda nada. Isso só prova que você é limitado. E o que você está estudando é ilimitado. Isso só prova que você é um ser humano. E está estudando a sabedoria de Deus, não de um ser humano. Então não consigo entender, não consigo captar, não consigo. Sim, não consigo. É verdade. Eles impurificaram todos os azeites. O que representa a Torá. A vitória dos Hashmonaim, certo, do povo de Israel, é justamente a vitória do quê? Da santidade e da pureza. E à luz disto, nós estudamos a Torá e cumprimos com as mitzvot até os dias de hoje, mostrando justamente a vitória da luz. Mas a luz de quê? Da menorá que tinha que ser pura, da pureza. Não é somente luz, é luz de pureza. Se fosse somente luz, qualquer luz serviria. E a luz da pureza, a luz da santidade. Também. Mas principalmente para essa sabedoria ser, tem que ser pura. Tem que encarar ela com a devida santidade e devoção que corresponde. E aí nós vamos ter justamente esse conceito de santidade e pureza e contra isso que os gregos queriam lutar. E contra isso que hoje em dia muitos questionam. Ah, não entendo. A pessoa está chateada que ela não entende.
A religião é baseada em dogmas.
Quer dizer, mas não sobre Deus em dogmas, baseada em fé.
Mas é fé em dogma. Né?
É baseada em fé.
Evitar,
eu tenho que aceitar. Não, talvez não é seriamente um dogma. Está escrito que o rei Salomão ele conseguiu racional e logicamente entender toda a Torá menos uma mitzvah. Se pergunta por que justo uma mitzvah não conseguiu entender que era da vaca vermelha. Por que não? Porque pelo menos não entendendo uma mitzvah e aceitando, existe uma submissão perante a vontade divina. Se ele tivesse entendido todo dia o que ele faz, porque ele entende. Tem que ter esse lado de quê? De assumir um jugo que a fé te impõe. Saber e entender que eu tenho que fazer o que Deus quer, o que Deus espera de mim. Essa questão, essa diferença. Na hora que eu faço aquilo que Hashem espera de mim, então estou ligado e conectado com Ele. Por quê? Porque Ele quer assim, não porque eu entendo. Porque, em definitiva, o que se requer é isso. Por isso que os gregos quiseram pegar justamente o azeite e se frisa principalmente o azeite. Quando o Júlio fez a pergunta ontem, eu fiquei pensando nisso. Procurei a resposta. Vamos para a gente.